sublinhar a autorização da Comissão Europeia para empréstimos no valor de 13 mil milhões de euros, além de, por exemplo, de incentivos às microempresas a fundo perdido, além das medidas da moratória nos empréstimos e no arrendamento. A nível da manutenção do emprego e das respostas sociais, tempos excepcionais obrigam a respostas excepcionais. Obviamente que perante uma tempestade não existe forma de impedir as suas fortes consequências. Contudo, gostava de sublinhar as medidas de apoio, nomeadamente o layoff. As respostas do Governo a nível das empresas e a manutenção do emprego apresentam um conjunto de medidas significativas com vista a salvar a economia. O layoff permite o apoio financeiro extraordinário para o pagamento de remunerações, isenção do pagamento de contribuições e, algo que é pouco referido, 635 euros por cada posto de trabalho. Por exemplo, uma empresa com 50 trabalhadores, estamos a falar de mais de 16 mil euros. Estão igualmente garantidos apoios à formação. Além destas medidas, existem medidas de apoio aos recibos verdes e a sócios gerentes sem trabalhadores. Estas medidas estão naturalmente sempre em constante análise, nomeadamente para garantir que ninguém fique de fora injustamente, assim como gerir os naturais recursos escassos. Este é o nosso princípio. Procuramos responder e evitar a destruição do emprego e o aumento galopante do desemprego. Visão muito diferente de alguns que agora estão muito preocupados com esta situação, mas em 2012 e 2013 tiveram políticas ativas de destruição do emprego. Dessa forma, sublinhamos, porque tem sido dito que o Governo vem agora apenas apresentar esta medida. No último debate quinzenal, o Sr. Primeiro-Ministro assumiu que existia a necessidade de alargar apoios. Segundo o que é hoje público, esses apoios vão ser alargados aos sócios gerentes, previsivelmente a empresas até 10 trabalhadores, ou seja, as microempresas. Uma mexida justa. Defendemos que as medidas devem ser, em primeiro lugar, para quem mais precisa, com equidade e com justiça. Todos conhecemos sócios gerentes de pequenas indústrias, de pequeno comércio ou de setores comerciais como a restauração ou as pequenas oficinas com menos de 10 trabalhadores. E esses precisam de urgente apoio e das visões que aparecem nesses apoios. O que acreditam, por um lado, tratar de forma igual o que é igual e de forma diferente o que é diferente. E uma questão de justiça tem que ser tratada. Porque existem duas matérias e duas visões diferentes aqui. De um lado, aqueles que tratam este problema como um problema similar ao layoff. Outros que tratam como um problema similar aos trabalhadores independentes. É uma questão de justiça para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista esta legislação de tratar de forma como os trabalhadores independentes. Quem define o salário do sócio-gerente é o próprio e não outro. Logo, os trabalhadores independentes é um regime muito mais fácil e muito mais lógico para este tipo de trabalhadores. Contudo, nas medidas que aqui são debatidas, estamos, obviamente, sempre
obrigado,
disponíveis para trabalhar
concluir.
Em conjunto para visar resolver estes problemas dos sócios-gerentes.
A palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. A situação que o país enfrenta na sequência do surto epidémico da doença Covid-19 originou uma inesperada e muito significativa desaceleração da economia, com reflexos negativos imediatos e de grande impacto em quase todos os setores de atividade económica. Há camadas e setores de população particularmente atingidos pelas consequências da situação que se vive, de que se destacam os trabalhadores, mas também milhares de micro e pequenas empresas que vivem situações de crise empresarial. As medidas criadas pelo Governo de apoio social nestas situações têm vindo, em muitos casos, a revelar-se insuficientes nos apoios concedidos e limitadas na sua abrangência. E neste debate, o caso concreto dessas limitações é a situação dos sócios-gerentes de micro e pequenas empresas que, como foi oportunamente denunciado pela Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, não se encontram abrangidos por qualquer das medidas de apoio social criadas, apesar de, na sua maioria, viverem do salário que oferem pela atividade que desenvolvem na respectiva empresa. Situação muito próxima desta, em que vivem milhares de trabalhadores independentes que se confrontam com a insuficiência dos apoios que lhes são atribuídos e a dificuldade em lhes aceder. Perante estas difíceis situações, o PCP propôs a aplicação aos sócios-gerentes das micro e pequenas empresas o regime dos trabalhadores independentes, pela similitude das circunstâncias em que desenvolvem a sua atividade, propondo simultaneamente o reforço da proteção social concedida nessas situações e facilitando as condições de acesso. E ao ouvir a intervenção do PS, como acabámos de ouvir, torna-se ainda mais incompreensível como é que o PS e o PSD votaram contra esta mesma proposta. Desde logo afastávamos essa restrição absurda a sócios gerentes de empresas sem qualquer trabalhador, para além do próprio, ou ainda a questão da faturação, tendo em conta, por exemplo, a situação de milhares de tabacarias e os montantes que movimentam, nada disso tendo que ver com lucros. Esta proposta do PCP foi rejeitada faz esta semana um mês, no dia 8 de abril, com o voto contra, repito, do PS e do PSD e a abstenção do CDS. Este apoio já podia estar em vigor e os sócios gerentes já podiam estar a recebê-lo, senhores deputados, não fosse o voto contra e a inviabilização que dele fizeram relativamente à proposta do PCP. O PSD descobriu o problema e apresentou uma proposta, uma semana depois de chumbar as propostas do PCP, desde logo, que permitiam enfrentar e responder a este problema. É lamentável que hoje, nesta fase, estas pessoas continuem confrontadas com este problema. Nós não vamos fazer à proposta do PSD aquilo que o PSD fez à proposta do PCP. Nós queremos e continuaremos a ser parte da solução e não parte do problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do deputado João Gonçalves Pereira, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nós, neste mesmo debate, já foi aqui dito que o CDS foi o primeiro partido a alertar para a desproteção daquilo que são os sócios-gerentes de micro e pequenas empresas e também, ainda há duas semanas, confrontou o Ministro da Economia no sentido de saber que resposta é que o Governo tem para estes sócios-gerentes destas micro e pequenas empresas. Só para termos uma noção da dimensão, quando falamos de sócios-gerentes de microempresas, estamos a falar de qualquer coisa como 190 mil empresários. E o CDS está preocupado com aquele pequeno comerciante, o dono daquela pequena loja, que estava completamente desprotegido. O Governo, numa manobra de habilidade, traz, sabendo que estavam agendados hoje estas mesmas iniciativas, traz uma solução, apresenta uma solução. E essa solução é uma solução que já devia ter chegado antes. Temos aqui uma espécie de política a conta-gotas. E criticamos, e o CDS aí critica, esta política errática do próprio Governo. E o que nós esperamos é que este processo agora de adesão para o pedido de apoio seja um processo simples, seja um processo pouco burocrático, até porque tem existido burocracia a mais e apoios efetivos a menos. E, portanto, esperamos que esse processo decorra bem, ao contrário daquilo que tem acontecido, por exemplo, em matéria de layoff ou em matéria de acesso ao crédito nas linhas Covid. A burocracia é mais que muita, a papelada é mais que muita. E o excesso de papelada significa tempo perdido para salvar empresas e tempo perdido para salvar a nossa economia. E, como já disse aqui num debate anterior, não se conseguem salvar empregos se nós não salvarmos as empresas. A título ainda de exemplo e para terminar.
Para concluir, senhor.
Para vermos como é que os atrasos prejudicam as nossas empresas. O caso do layoff. O Governo falhou o primeiro prazo. Soubemos agora que falhou o segundo. Quantos prazos vão ser necessários falhar para que haja responsáveis políticos, para que haja a assunção de responsabilidades? E, portanto, agradeço a sua tolerância, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Chega, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Costa, depois de o ouvir, fiquei com uma certeza. O senhor tem um amplo caminho pela frente e vai ser certamente um dos próximos ministros da Administração Interna ou da Justiça. Por conseguir estar três minutos, dizendo que estamos todos a avançar, todos de acordo, tudo vai ser feito, nada ainda foi feito, o melhor ainda está para vir. É digno de Eduardo Cabrita, que hoje não está aqui connosco e que, portanto, não nos vamos alongar sobre isso. A verdade é que estamos perante um enorme desrespeito a este Parlamento. em que no dia em que o Parlamento discute e que o Governo sabe que uma maioria negativa obrigará ao apoio aos sócios gerentes, o Governo diz que amanhã, em Conselho de Ministros, vai apoiar novas medidas com até 10 trabalhadores, sem o limite de faturação prevista e até para trabalhadores que não tenham descontado no primeiro ano. Chama-se a isto uma coisa, desrespeito pelo Parlamento. Porque, sabendo que já nada pode fazer, quer agora vir dizer que foi da sua autoria que se geraram estes apoios. Nada mais errado. A verdade é que o Governo quis ganhar tempo e, enquanto esteve a apoiar uns, esqueceu outros nos apoios que agora não lhes vai dar. Aliás, basta ver qual vai ser o prazo de retroatividade destes apoios, para percebermos que, na verdade, o Governo não quis foi gastar dinheiro com estas pessoas ao longo dos últimos meses.
Mas mais,
e vou concluir, Sr. Presidente, obrigado. Diz o Governo que vai também alargar estes apoios a quem não descontou. Nada a apontar, mas não se esqueçam daqueles que andaram a pagar impostos ao longo dos últimos anos. Porque esses têm que ser os primeiros a quem nós agora temos de dar a mão. O contrário, é mais uma vergonha desta Câmara.
Para concluir o debate, neste ponto, tem a palavra o Sr. Deputado Cristóvão Norte, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Eu creio que os Srs. Deputados já tinham tempo para perceber qual é a orientação da conduta do PSD. O que o PSD entende é que a primazia de legislar num tempo tão difícil como este, que é necessário mobilizar tantas medidas, compete em primeira linha ao Governo. Respeitamos isso e insistimos, junto ao Governo, por canais oficiais, públicos e outros de natureza informal, para que o Governo se apressasse a legislar para pôr cobre a esta injustiça flagrante que se verifica. Não tendo o Governo assumido essa obrigação, o PSD decidiu apresentar um projeto. Fê-lo no dia 14 de Abril. Transcorreram 3 semanas desde o dia que o fez. Ainda estamos na mesma situação. Até hoje o Governo optou deliberadamente por não legislar. E aquilo que nós viemos fazer foi substituir-nos ao Governo. O Governo tinha a obrigação de legislar e não fez. E, portanto, aquilo que esperamos é que os senhores deputados acompanhem a posição do PSD, já que tiveram ocasião daqui a saudar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Chegámos assim ao final deste terceiro ponto. Vamos entrar num quarto ponto com vários projetos de resolução e projetos de lei do Bloco de Esquerda, PCP, Chega, Verdes e PAN, sobre medidas excepcionais de apoio às famílias no que diz respeito às creches e a outros equipamentos de apoio à infância. Para abrir o debate, tem a palavra a senhora deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O encerramento das creches foi uma medida importante para promover o isolamento social e conter o contágio do vírus. A reabertura está agora a começar a ser programada e achamos que ela deve ser feita de forma gradual e com critérios sanitários rigorosos. Mas é importante que essa reabertura das creches não nos faça esquecer os problemas de acesso às creches que foram criados ou aprofundados e desmascarados por esta pandemia. Em primeiro lugar, o facto de não haver uma rede universal e pública de creches integrada no sistema educativo, que faz com que existam poucas vagas, muito menos do que aquelas que seriam necessárias, e faz com que as mensalidades sejam tão caras, tantas vezes mais do que a mensalidade ou a propina de uma universidade, tantas vezes metade de um salário médio em Portugal. E, portanto, as famílias estão reféns desta falta de vagas nas creches. E quando se deparam com uma quebra de rendimentos como aquela que existiu durante a crise que estamos a atravessar, ficam entre a espada e a parede. Não têm como pagar a mensalidade porque perderam rendimentos por causa da crise do Covid, mas não podem dar-se ao luxo de perder aquela vaga naquela creche porque precisam de deixar lá as suas crianças quando a economia retomar. E, portanto, quando a escolha passa a ser entre pagar a creche e pôr comida na mesa, houve muitas famílias que não tiveram como pagar a creche e muitas creches que ameaçaram excluir as crianças de quem não pagou. Estes problemas resultam de problemas estruturais, do facto de sempre se ter considerado o acesso das crianças às creches como uma matéria de mercado. E o mercado abandona quem está mais vulnerável. ou seja, as crianças das famílias que perderam rendimentos. E são essas que nós queremos proteger com este projeto, garantindo três coisas: que as famílias afetadas pela crise têm uma redução da mensalidade proporcional à redução do rendimento, que as creches serão apoiadas pela Segurança Social para